Sejam bem-vindos. Vamos começar os nossos estudos e as nossas reflexões, não é? Com base no Livro dos Espíritos, que é a nossa filosofia, é a filosofia dos Espíritos e, portanto, é a nossa filosofia, né? O Livro dos Espíritos, que vai fazer mais um aniversário no próximo ano, porque foi a sua segunda edição em 1857, em 2017 completará mais um ano, né? A ser comemorado. Então, sem dúvida nenhuma que quando nós buscamos respostas para as nossas aflições do cotidiano, e principalmente tudo aquilo que nos cerca, e neste momento que estamos vivendo de muita conturbação em todos os ambientes onde frequentamos, é muito importante que nós possamos buscar alívio no conhecimento, né? Muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso e buscam outras alternativas, como a autoajuda ou como quaisquer outras fórmulas de bem viver. Muito embora sejam extremamente positivas, não que o sejam, mas o Espiritismo vai nos trazer respostas, e são as respostas que são consoladoras, né? E é justamente através do conhecimento que nós vamos nos libertando de tudo aquilo que faz parte ou fez parte da nossa vida, das nossas existências no passado, e para isso é importante que nós admitamos a reencarnação como uma lei biológica e não como uma hipótese religiosa, né? Então, não é um princípio religioso a reencarnação. A reencarnação hoje é comprovada cientificamente, né? Então, se nós estamos aqui por uma razão, por um motivo, esse motivo deve ser explanado para nós. Não que nós tenhamos acesso às nossas vidas anteriores, não, isso é muito difícil, né? Mas nós podemos acessar essas existências anteriores através dos nossos impulsos, ou seja, esse é o processo de autoconhecimento, essa análise desses impulsos, dessas reações que temos em função dos estímulos externos, estejam esses estímulos onde estejam, em qualquer ambiente, né? Então, é nesse sentido que nós vamos pautando a nossa vida no autoconhecimento. E é justamente a partir daí que nós nos fortalecemos para a vivência interior e, por consequência, a convivência mais salutar, mais amena, mais feliz. Esses dois temas que o nosso companheiro anunciou fazem parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, ou seja, a influência que os espíritos são aqueles desencarnados, né, têm no nosso mundo, o mundo corpóreo. A influência que eles têm sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ações e tudo aquilo que nos cerca. Muitas vezes, quando nós falamos plano espiritual ou dimensões espirituais ou outras dimensões de consciência, as pessoas logo pensam assim, então é um outro lugar, né? É um lugar acima, abaixo, enfim, não estão aqui ao nosso lado. Ao contrário, os espíritos estão aqui, né? Estão aqui. Espíritos aqui na Terra, dos mais diversos degraus evolutivos. E se aproximam de nós conforme as nossas tendências, conforme as nossas aptidões, conforme aquilo que pensamos e conforme aquilo que somos. Então, se nós somos pessoas de bem, sem dúvida nenhuma que nós vamos fazer jus à presença e à colaboração de espíritos de bem também, né? Mas se nós nos deixamos levar pelos nossos instintos agressivos ou por tudo aquilo que nos cerca, como se fosse uma roda viva, conforme um estímulo que a gente recebe, nós reagimos ao estímulo, então aí, sem dúvida nenhuma, que a pessoa está sob influência de outra categoria de espíritos. E é muito fácil entrar, nesse momento, num processo obsessivo. E o que é o processo obsessivo? É a influência dos maus espíritos sobre as nossas atitudes, o nosso pensamento e as nossas ações. Instalado o processo obsessivo, é muito difícil de ser desligado. A não ser que a pessoa faça, né, por se livrar desses pensamentos negativos que ela própria criou, e, portanto, esse desligamento se dá de uma forma mais serena, mais calma, né? Sem nenhum tipo de problema maior. Mas, se a pessoa se satisfaz naquele processo, naquela influência, naqueles pensamentos de ódio, ressentimento, raiva, revolta e tudo mais, como a gente vê muitas vezes no mundo hoje, né? Então, sem dúvida nenhuma que esse processo vai ser aprofundado até se tornar numa fascinação e, por último, numa subjugação, que é o domínio completo da mente de um encarnado por um desencarnado. Esses processos são muito bem explicados no Livro dos Médiuns. E é importante que nós leiamos o Livro dos Médiuns para que nós possamos conhecer essas influências que estão à nossa volta, ao nosso lado. Aí alguém pode dizer assim, mas quando nós morremos, o espírito não vai embora? Não, ele não vai embora. Por quê? Porque nós estamos num plano de provas e expiações. Então, tudo aquilo que é atraente a um espírito de provas e expiações, vai ser muito difícil ele se desligar, né? A não ser que tenha uma vida dedicada ao bem, ao estudo, ao trabalho, à dedicação ao próximo, né? Então, são nesses momentos que nós vamos, então, que nós temos que colocar o nosso foco, né? Para que nós não somente não soframos as influências desses espíritos ainda num processo de ignorância espiritual muito grande, mas também não sejamos nós agentes do mal, né? Se nós observarmos hoje o que acontece do outro lado do Atlântico, né, os países que estão hoje em crise moral, como a Europa está numa profunda crise existencial e moral, né? As pesquisas que se fazem hoje que denotam a falta de rumo, principalmente dos jovens, né? É muito, muito dramático, muito doloroso e é lamentável a gente ver isso. E um pouco mais para dentro do continente, nós vamos vendo que o Oriente Médio está ali completamente perdido, né? Os países que estão se deteriorando em guerras, em aflições. Então, o nosso coração se comove todas as vezes que nós vemos crianças sendo vítimas dessa situação totalmente... Enfim, somente Deus pode avaliar tudo isso, né? Para nós não cabe julgar, nem muito menos buscar respostas, porque o processo é tão complexo que nós não temos ainda a resposta para determinadas coisas. Então, é isso por causa disso ou por causa daquilo? Não, vamos deixar ali que o tempo vai dizer para nós por que tudo isso está acontecendo. Sem dúvida nenhuma que, no cômputo geral, o processo maior, o que é? Nós estamos num processo de autoavaliação moral, né? Então, todos nós estamos sujeitos a essa dificuldade de autoconhecimento e de conhecimento do outro, né? Então, muitas vezes, acontece uma coisa que se chama, em psicologia, a projeção, né, da própria alma no outro. Então, muitas vezes, essas projeções que a gente faz é que criam os atritos no relacionamento, onde quer que nós possamos estar, né? Então, essa lição que os amigos espirituais nos dão são de grande importância para a nossa reflexão. Na questão 459, eu vou voltar um pouquinho lá para trás, do assunto pressentimento, é influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Oculta por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos, né? Os espíritos encontram um ambiente favorável à discórdia e ao ódio, à manifestação de revolta e tudo mais, um trânsito, por exemplo, né? Onde nós estamos, na maior parte das vezes, invigilantes, né? E é justamente nesse momento que nós somos alvo fácil de desequilíbrios, né? Então, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações estão aí no nosso cotidiano, não é somente à noite ou num período tal. Não, é 24 horas, porque os espíritos estão ao nosso lado. Mas nós não temos proteção? Lógico que nós temos proteção. Proteção espiritual está aqui do lado, né? Só que nós, muitas vezes, abrimos mão dessa proteção quando nos deixamos levar pelas nossas revoltas e pelos nossos instintos ainda violentos, né? Que estão aflorando para que nós possamos remediá-los, educá-los, né? Não constrangê-los, mas educá-los. Constranger é como se fosse uma represa, né? Você segura, segura, segura. Aí o que vai acontecendo? Vai enchendo d'água, chega um momento que estoura, né? Então, não é conter a violência, é educar o violento, né? Para isso que existe o sistema penitenciário, que, muito embora seja extremamente desumano, mas, e deveria ser educativo e não desumano, né? Serve para conter a liberdade de sociopatas, mas, ao mesmo tempo, deveria ser também educativo e tratativo do lado mental e psiquiátrico de muitas pessoas que simplesmente não conseguem viver em sociedade, né? Bem, então, voltando, não que nós tenhamos saído do assunto, mas o que os espíritos dizem para nós? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Veja a resposta que eles nos dão. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nossa, já pensaram isso? Sermos dirigidos por outros, né? Por uma criatura que está aqui do meu lado, ou lá, não sei, ou então projeta o pensamento, não precisa estar perto, né? O pensamento não tem distância. Então, já pensaram? A influência é maior do que nós supomos. Por isso que Santo Agostinho, que é um dos grandes filósofos da cristandade, e ele volta na codificação como parte, membro, né, da falange do espírito da verdade. Ele volta a reformular o seu pensamento, enquanto ele era teólogo, lá no século V depois de Cristo, mas ele volta na codificação reformulando o seu pensamento, atualizando o seu pensamento. Então, ele vai encerrar até o Livro dos Espíritos, mas ele fala continuadamente em autoconhecimento, né? Então, se somos espíritos que nos dirigem, nós precisamos ser o quê? Vigilantes. Aí nós vamos ao encontro daquela frase famosa de Jesus: orai e vigiai, porque não sabeis o tempo e nem a hora. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? É quase que uma repetição da mesma pergunta. E os espíritos dizem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Olha só. Então, vamos analisar os pensamentos que estão na nossa mente durante um momento de vigília. E aí a gente vai extraindo o que tem qualidade daquilo que não tem. Então, o que é autoconhecimento? É justamente isso, é nós extrairmos a qualidade positiva do pensamento daquilo que não é. Porque nós pensamos as duas coisas ao longo de 12 horas ou mais que nós passamos acordados. O que se dirá durante o sono físico. Aliás, o sono físico reflete aquilo que nós somos durante o estado de vigília. Por isso que muitas vezes nós temos pesadelos, não dormimos muito bem, porque no estado de vigília o meu pensamento, as minhas ações foram completamente contraditórias, né? São os espíritos que estão dizendo. Então, pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Vossos e nossos, o quê? Pensamentos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Mas então, pergunta Kardec, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Que talvez seja a pergunta de todos nós aqui, não é? Como que a gente pode distinguir, então, o que é nosso do que é do outro? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala, né? Aí a gente precisa prestar atenção, né? Que voz que é essa? Nos induzem ao bem ou nos impulsionam a atitudes negativas? Ou nos levam a ficar aí ao mar das emoções descontroladas? Né? Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Os espíritos são tão taxativos para nós. Então, eles nos conferem o quê? Responsabilidade nos nossos atos, né? Aí a 464 complementa. Como distinguir, então, se um pensamento sugerido... Mais uma vez, ele pergunta quase a mesma coisa, estão vendo? Se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o. Examinai o quê? Examinai o pensamento, né? Os bons espíritos não aconselham, senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, todos os pensamentos que nos impulsionam, que nos levam a atitudes desregradas, atitudes no mal, de desconforto, de conflito, enfim, tudo aquilo que não nos traz bem, um sentimento bom, bem-estar, sem dúvida nenhuma que é um pensamento sugerido por um espírito ou espíritos que estão à nossa volta e que não estão lá muito interessados na nossa evolução, não. A colaborar, pelo menos, com ela, né? Muito bem, e aí nós vamos para a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, se nós já vimos que eles têm uma influência cabal na nossa existência, né, porque nós estamos num mundo onde transitam espíritos constantemente, encarnados e desencarnados, nascendo, morrendo, os que estão na erraticidade voltam, nos influenciam, né? Então, há uma dinâmica de relacionamento muito intensa entre planos encarnado e desencarnado, né? Então, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida. Vejam como é que Kardec repete quase sempre a mesma pergunta, porque ele quer que fique bem claro, né? E os espíritos dizem, seguramente, pois que te aconselham. Aconselham o quê? Para bem ou para mal? Agora, cabe a nós, fazermos essa triagem. Né? Os espíritos não podem arrancar de nós o direito que nós temos de escolher o bem. Ou de transitarmos no mal, na ignorância, até que aprendamos a alçar voo. Porque a nossa destinação não é ficar nesse nível evolutivo que nós temos, que nós estamos vivendo agora. A nossa destinação é sermos espíritos felizes. E o que é ser um espírito feliz? É ter posses? Não. É sermos aquilo para o qual fomos criados. Nós somos criados para o amor, não o amor passional. No nosso nível evolutivo, o nosso amor é passional. Ele é posse. Mas no nível evolutivo mais elevado, é doação, é renúncia. Vejam os livros, os romances maravilhosos que Emmanuel deixou para nós como herança de conhecimento, né? Existe um livro chamado Renúncia, que conta a história de uma jovem que teve que renunciar a tudo aquilo que ela amava a favor das pessoas que estavam ali à sua volta e necessitadas muito mais do que ela. Então, quando a gente chega nesse degrau evolutivo, é porque nós estamos realmente... não fazemos mais jus a estímulos como o sofrimento e as aflições e as dores e, finalmente, acordamos para a vida maior. O que é o sofrimento? O que é a aflição? O que são as dores? São estímulos. Por isso que, muitas vezes, as pessoas erroneamente acham que o Espiritismo diz que nós precisamos sofrer para evoluir. Não, ninguém disse isso. Né? Nenhum espírito diz isso. Eles dizem, primeiro, que o sofrimento, a dor, a aflição, tudo aquilo que envolve a nossa vida aqui, tão difícil na Terra, faz parte do padrão de evolução moral que nós temos. Isso é uma coisa, intelecto moral. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando surge, a partir do instante em que a gente manifesta a vontade do bem, surgem mais alguns sofrimentos, alguns desafios, porque isso é inerente ao plano de evolução. E porque, muitas vezes, nós precisamos de um estímulo para prosseguir. Então, quando o desafio surge, nós temos que deixar o desafio lá, entender o que ele está querendo dizer e vamos para frente. Quantas pessoas que não foram sacrificadas, não é? Deixaram um exemplo aqui maravilhoso. Nós nos lembramos sempre de Jesus. Mas existem também outras pessoas no nosso padrão evolutivo, né, que, quando entenderam o valor dos princípios morais elevados e começaram a viver como tal, e deram as suas vidas para isso, o que aconteceu? Muitas foram perseguidas e mortas. Não é? A história, desde lá, vamos pegar a Grécia Antiga, com Sócrates. Sócrates não ensinava as pessoas? Sócrates chamava as pessoas, chamava os jovens e questionava. Ah, então, até que um dia ele chamou um juiz, um general, e começou, ele os colocou lá na berlinda, para o juiz. O que é o direito? O que é a culpabilidade? O que é a inocência? Para o general, o que é comandar? Então, ele fazia perguntas ligadas às áreas de atuação dessas pessoas para saber se elas conheciam mesmo ou se elas não estavam apenas vivendo pelas aparências. E quem que gosta dessa chamada? Né? Então, o que aconteceu? Acusaram Sócrates de estar fomentando discórdias, né, e mal influenciando os jovens. O condenaram, então chamaram uma meia dúzia lá de caluniadores, de mentirosos. Né? E aí, o que acontece? Ele é obrigado, ele é julgado, porque naquela época não existia prisão. Né? As pessoas eram julgadas e obrigadas ao suicídio. Foi assim na Grécia, foi assim em Roma. Né? O grande filósofo Sêneca, da Roma Antiga também, que foi preceptor de Nero. Meu Deus, precisa ser muito missionário para ser preceptor de Nero. Não é? Então, ele foi preceptor de Nero. Ele tentou incutir valores morais em Nero, até que ele conseguiu, num determinado momento. Mas Nero era uma pessoa muito complexa. Em um dado momento, disseram que ele estava... que Sêneca estava querendo, enfim, tirar o poder, né? As calúnias sempre acontecem em qualquer lugar. Né? Então, aconteceu lá, em torno de Sêneca. E Sêneca também foi condenado ao suicídio, assim como Sócrates. Então, esses são episódios que a história conta para nós e que servem para as nossas reflexões. Não que isso vai acontecer conosco. Ninguém vai ser obrigado a se suicidar hoje. Né? Mas hoje nós somos obrigados a uma tomada de postura diante de tudo o que é negativo, e a postura é a tomada de consciência do que nos cabe fazer a favor do bem de nós mesmos, da nossa família, das pessoas que nos cercam, das instituições que frequentamos, seja elas quais forem, né? E deixar ainda com isso, não precisa nem se preocupar, mas com isso você já vai dando exemplos. Não precisa se preocupar em dar exemplo. Né? Aqueles que eram do jeito que nós dissemos aqui, deixaram exemplo sem anunciar. Olha, eu vou deixar um exemplo para você. Não precisa anunciar. Né? A própria vida da pessoa é um exemplo. Chico Xavier não deixou um exemplo de vida. Né? O próprio Emmanuel não deixou um exemplo de vida. Ele conta a história dele. Nós estamos estudando na quinta-feira com um grupo de estudos. Então, a vida de Emmanuel, ele deixou um exemplo. E reportou isso em livro, como a dizer para nós, olha... Vocês estão aí no mundo de provas e expiações, mas, olha, vejam, porque eu venci esse mundo. Então, todos nós podemos vencer, não é? O pressentimento vem ao encontro também dessas reflexões que eu fiz, né? Com base aqui no Livro dos Espíritos. E aí eu só vou ler uma recomendação do Espírito Emmanuel, já que eu citei Emmanuel agora, está no livro Consolador, na questão 53. Ele escreveu esse livro, né? Aliás, ele foi psicografado pelo Chico Xavier, com base no Livro dos Espíritos, no formato de pergunta e resposta também. Então, lá na pergunta 53, ele diz assim: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? O que ele está dizendo com isso? Os meus pensamentos influenciam o outro que está do meu lado? Os corações que oram e vigiam, realmente de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, você não precisa discutir com a pessoa. Se você pratica o bem, você já está numa fortaleza sua, inteiro, inteira. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se encontrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, ou seja, a quem é dirigido, em identidade de circunstância somente, se o outro está na mesma faixa. E quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações, então o outro só vai sofrer se estiver na mesma faixa mental. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então, cabe-nos estudar, e estudar, e estudar, e aprender, e ouvir os conselhos dos Espíritos, para que nós possamos ter uma vida um pouco mais amena e menos triste, menos infeliz. Nós não fomos criados para isso, né?
É chegado um momento bastante oportuno.